בעזרת השם, דף י' תתן ושבת, תורה פסור, בבינז ונבודף, שלום עליכם. סתמוס דף ת' עמוד ב', נעשה סתניה ג'יבשו, אמר אביי פעל אביי. הנה חברים בבלי, למאן דאמר, תפילת ערבית רשות. תאומוס חביזה ומפוקו. המשנה ג'יסי, כאילו שגע אורה ג'ימילך, אז פסור, אז לא מפודי סיוקופה, ג'צ'בידה ג'יס, כאילו ספודי, פרדי מינך פורקל דה ג'יסו. איתה מקומה שנשיבי הוסתה, Chegando a hora de Minha, a pessoa não pode começar uma refeição, deve esperar para rezar Minha. Primeiro ele faz a refeição, porque pode ser que vai prolongar a refeição até terminar a hora de Minha. Pode ser que uma refeição pequena vai se prolongar, vai chegar visitas, vão trazer mais comida, vão fazer disso uma refeição prolongada, e vai perder Minha. Então reza Minha primeiro, se garante, aí faz a refeição. Mas a Mishnah falou que se a pessoa começou já a refeição, e não tinha rezado Minha, ele pode continuar, mas tem que se preocupar de rezar Minhá depois. E perguntou a Gumara o que é considerado o começo da refeição. Então falou o sábio que uma opinião é quando as pessoas fazem Netilat Yadayim para começar a refeição. Outra opinião disse quando a pessoa afrouxa o cinto dele para ele poder comer de forma confortável. A Gumara disse que não tem discussão. Na Babilônia eles andavam com o cinto apertado, então eles tinham que afrouxar o cinto para poder comer. Então na Babilônia, quando eles afrouxam o cinto, é considerado que a situação de refeição já começou, podem continuar. Na terra de Israel eles andavam com um cinto mais folgado, então o começo da refeição é quando fazem Netilat Yadayim. Não tem discussão, depende do caso. Então fala Baé, com relação a isso, na Babilônia eles afrouxavam o cinto antes da refeição. E se a pessoa afrouxou o cinto, ele pode continuar a refeição e não tem que interromper para rezar a Minha. Agora, como fica a lei com relação ao Arvit? Fala Abai, Anechavim de Bavlai, Leman de Amar, Filat Arvit Reshut. Quem a deixar a lei é Miane, Loma Trechina a lei. Vimos em Brachot uma discussão. A reza de Arvit é obrigatória ou é opcional? Filat Arvit Reshut ou Chová? Tem um debate lá dos Tanaim. Fala Abai, conforme a opinião que a reza de Arvit é opcional, então se a pessoa não rezou Arvit ainda e ele afrouxou o cinto para jantar, ele pode comer e depois ele reza Arvit, não tem que interromper. Então pergunta, ele manda Marcová Matrichina lei. Então o que Abai quer dizer? Que conforme a opinião que diz que Arvit é obrigatório, então ele é interrompido. Abai disse, se Arvit é opcional, então ele não tem que interromper, ele já afrouxou o cinto, pode continuar com a refeição. Parece que se Arvit é obrigatório, ele tem que interromper. Então pergunta, Veat filat mincha de kula amachovai, a reza de mincha é com certeza obrigatória. E o que disse a Mishnah? Imitrilo em afsikim. A Mishnah falou, já afrouxou o cinto para comer, não precisa interromper a refeição para fazer mincha. Minha é obrigatório. Então por que disse a Baia que se Arvit é obrigatório, tem que interromper? Se Minha é obrigatório, não tem que interromper. Então, Amar Michalina Mishatir Haguru, qual que é a resposta? Então explica, Ata lo shriha shchirut, Ata shriha shchirut. Então responde o seguinte, no almoço, normalmente a pessoa não se embriaga, não bebe álcool no almoço, então, com relação a Minha, a pessoa pode continuar a refeição e depois rezar a Minha, porque normalmente ele não vai se embriagar no almoço. Tem menos receio que ele vai perder Minha por causa disso. Então. Já à noite, na janta, as pessoas bebem mais vinho e podem chegar a se embriagar. Então, shiha, shichrut, pode ser que na janta eles vão se embriagar. Ele vai adormecer sem rezar Arvit. Então, se Arvit é obrigatório, tem que interromper a refeição para rezar Arvit. Por causa da situação do álcool que a pessoa às vezes toma à noite. E na minha outra resposta, Beminha queima de kvia lazim na mirtat velo atile mifsha. Arvit queima de kula alelia zman arvit lo mirtat ve atile mifsha. Outra resposta é que Minha tem menos tempo para rezar. É só até o anoitecer. E então uma vez que a pessoa tem menos tempo para rezar Minha, a pessoa vai tomar mais cuidado de deixar tempo depois da refeição para rezar a Minha. Mas Arvit, a pessoa tem a noite inteira para rezar. Tem muito tempo para rezar Arvit. Sendo assim, pode ser que a pessoa vai relaxar. e vai fazer uma refeição muito prolongada, e vai adormecer, pode ser, e vai perder o arvit. Então, primeiro garanta o arvit, depois faça a refeição. Mas, mincha, uma vez que as pessoas têm mais, têm menos tempo para rezar, as pessoas têm mais cuidado. Então, podem continuar com a refeição, e depois rezam o mincha. Mati vla Rav Sheshet, pergunta Rav Sheshet, trichuta de meisa lemiane? Pergunta Rav Sheshet, a pessoa afrouxou o cinto para comer, ele não tem que parar o que está, a refeição dele agora para rezar. Pergunta Rav Amuna, Rav Sheshet, é tão difícil reforçar o cinto? Apertar mais o cinto? Outra pergunta, leikua rivelitzne? Que ele reze com o cinto afrouxado, qual o problema? Por que ele afrouxou o cinto e ele não tem que parar agora para rezar? Ele pode rezar com o cinto afrouxado. Ele não está interrompendo nada. Então explica. Mishum Shenemar, Ikone Grade Lokecha Israel. Responde que sim. Para rezar, ele não pode rezar como ele come na refeição. O pastor que se prepare, se arrume para rezar. Em honra a Hashem, se arrume. Então, ele vai ter que apertar o cinto, e eu sempre disse, uma vez que ele já começou com essa situação da refeição, mesmo que ele não começou a comer ainda, ele só afrouxou o cinto, ele pode continuar com isso, e nem obrigaram ele a apertar o cinto para rezar, não pode continuar, mas tome cuidado depois para rezar a mincha. E rezar a mincha com o cinto frouxo seria um desrespeito, é como se a pessoa não está se arrumando para rezar. Rava Baravuna, Rami Puzmak e Umatzli. Rava Baravuna, ele vestia uns sapatos especiais para rezar. Amar Ikone Krat Elokecha Israel. Porque ele falava no Passu que tem que se arrumar para rezar, então ele está colocando esses sapatos especiais para rezar. Rava Shadeglime o Pacharia de Omasli. Rava falava, vou fazer o contrário. Ele tirava a túnica especial dele e rezava com as mãos, uma em cima da outra, como alguém que está com medo, alguém que está com reverência a Hashem. Amar Kiav da Kamemari. E falava que ele está rezando como um escravo, falar com o dono, com respeito, com humildade. Maravashi, faravashi, Hazina de Rav Kahana. Eu vi Rav Kahana. Como é que Rav Kahana se comportava? Kika tsara be'alma, shadeglimi u pachariadi u matze. Marqueab da Kanemari. Rav Kahana dizia, se tem uma situação difícil no mundo, por exemplo, uma situação de fome, então ele rezava sem a túnica especial dele, com uma mão em cima da outra, como um escravo perante o mestre. Você tem paz no mundo, tem fartura no mundo, ele vestia uma túnica especial e um talit, e ele rezava. Uma situação dessa, ele rezava com todo arrumado para um racha, como alguém que vai visitar um rei. Continuava, Hazel e Ravamuna. De Kamarich Betzlute. Rava viu que Rava Amnuna estava prolongando muito a reza. Amar Manichin Chaye Olam Veuskim Bechaye Shah. Falou, Rava, Rava Amnuna está abandonando a vida eterna e se ocupando da vida mundana. Ele está deixando de estudar Torá, que é a vida eterna, e se ocupando da reza, que ele está pedindo coisas materiais, que é uma vida mundana. Por que Rava Amnuna fazia isso então? Veusava Zman Tfilah Lechut Bezman Torah Lechut. Falava Rav Amnuna, a hora de estudar é a hora de estudar, a hora de rezar é a hora de rezar. Para rezar tem que rezar direito de forma prolongada, fala Rav Amnuna. Não está tirando o tempo de estudo de Torah, porque agora é a hora da reza, não é a hora de estudar. Ravir me avaiate e kamei de Rabizera. Ravir me estava na frente de Rabizera. Veavoaske beshmata. Estava estudando. Nagalitzloye, eles demoraram muito no estudo e demoraram muito para rezar, não tinham rezado ainda. E apressou o final do estudo para logo rezar. Rabi Zera queria continuar estudando e Rabi Zera não, apressou ele para logo terminar para rezar. Kare ale Rabi Zera, Messir os nomes Shmua Torah, Gav Tfilototu Eva. Rabi Zera falou o Passuk, a pessoa que evita a orelha dele de escutar algo de Torah, também a reza dele é rejeitada. Você fala, Bezerra, você está estudando agora. Termina de estudar direito, aí você reza, mesmo que está tarde. Não apresse o final do estudo, fazendo pouco caso do estudo para rezar. Tem que estudar a hora de estudar. Está terminando o estudo, termina direito, aí você reza. Meimatei Atchalat Din. Disse a Mishnah, a pessoa que está próxima à hora de Minha não deve ir para o julgamento um tribunal, mas se ele já foi, já começaram o julgamento, ele não tem que parar isso para rezar. Minha, termina o julgamento, depois você reza. Pergunta, quando é que começa esse julgamento? Quando é que é considerado que isso começou, para que ele não tenha que interromper para rezar? Minha, Ravimia Verabiona. Os sábios falaram cada uma explicação. Hadamar Mishatatfu Adayanim. Um sábio disse, se os juízes já colocaram o talit para começar o julgamento, a situação do julgamento já começou, não tem que interromper. Outro sábio disse, quando os réus começaram a argumentar, já começou o julgamento, não tem que interromper isso para rezar Minha. Velopli, não tem discussão. Cada um se trata de um caso. Hadeas Keveatu Bedina. Adeloas Keveatu Bedina. Depende do caso. Se os juízes acabaram de chegar, não tem talit, colocaram o talit agora, então a situação do julgamento já começou. Se eles já tinham julgado antes, então estão com o talit ainda, a situação do próximo julgamento começa quando os réus começam a argumentar. Depende do caso. Ravami Ravasi, Avuyatze Vegarze Benamudi. Ravami Ravasi, eles estudavam entre os pilares do Beit HaMidrash. Eles estavam fora do Beit HaMidrash, entre os pilares que sustentavam o prédio. Mekor Shata Veshata Avutafke. A Ivra de Dasha, Vamre Ika de Itle Dina Leur Beret. E de hora em hora eles batiam na porta do Beit HaMidrash e gritavam: quem é que precisa ser julgado? Precisa de um julgamento? Então que vem aí, a gente vai julgar. Rafriza virá Baravuna, Raviato e Bedina Kureyoma. Rafriza e Rabaravuna, eles julgavam todo dia, de manhã até a noite. Rabukahalis Libaio. Isso cansava muito eles. Tana leu Rafkia Baravdifti, Midifti. Então o sábio falou uma braita para eles. Ve'amodam a Moshe minaboker ad ha'erev. O pasuk fala que o povo estava com Moshe Rabbeinu sendo julgados de manhã até a noite. Moshe Rabbeinu julgava o povo de manhã até a noite, fala o pasuk, se a gente vai levar isso ao pé da letra. Então pergunta, Vechita ledatcha shemoshe yoshev vedar kol hayom kulo? Tratou mazai nasit. Será possível que Moshe Rabbeinu julgava de manhã até a noite? Quando é que ele estudava a Torá? Então fala o sábio que o juiz não tem que julgar de manhã até a noite. O pastor vai falar outra coisa. Que o pastor quis dizer que o juiz que julga de forma verdadeira, de forma honesta, mesmo que é uma hora só do dia, ele é como se fosse um sócio com Hashem na criação do mundo. A justiça preserva o mundo, então ele é sócio de Hashem que criou o mundo para ser preservado. Ou esse passo do julgamento de Moshe Rabbeinu fala de manhã até a noite. O Tivat é sobre a criação do mundo. Vai Erev, vai Boker, o Mechat me menciona Erev e Boker. Mas o juiz não tem que literalmente julgar de manhã até a noite. Admatei Yoshvim Badim. Eu pergunto ao juiz que começou a julgar de manhã, até que hora ele tem que continuar julgando? Amarav Sheshet Azman Seuda. Fala para o até a hora que ele deve comer. Os sábios da Torá comiam na sexta hora do dia, ou seja, começando da aurora de Alot HaShachar, seis horas depois eles comiam a primeira refeição. Amarav Chama Ekra, Farav Chama, onde se vê isso do Pasuk? O Dichtiv, Eilecha Eret Shemarkech Nar Vesarayach Baboker Yohero. Shlomo HaMelech fala, coitado do país que o rei se comporta como uma criança, com imaturidade, e os seus ministros comem de manhã. Coitado do país desses. Ashrecha Eret Shemarkech Ben Chorim Vesarayach Baet Yohero. Fortunado você, o país que o rei se comporta como uma pessoa madura, e os ministros comem na hora que tem que comer, não de manhã cedo. Begvura velo bashti, begvura shel Torah velo bashti shel yayin. Então, begvura é que os ministros devem se ocupar da justiça de manhã e depois eles vão comer. Então, vamos agora breve sobre isso, sobre as horas que das refeições. Tá numa palavra. Shari shuna mahaludi. Na primeira hora do dia, depois da aurora, é a hora que os canibais comiam. שנייה מאכל ליסטים. הסגונדה הורה דו ג'יה, כאילו זה לדרויס קומיון. זה לדרויס חובה וענות שקומיון הסגונדה הורה דו ג'יה. שלישית מאכל יורשים. Quem comia na terceira hora do dia bem cedo eram os herdeiros que herdaram uma grande fortuna e não tem que trabalhar. Então eles comiam cedo, eles não têm que se ocupar de nada. Revit Mahal Poali. Na quarta hora do dia é a hora que os empregados comiam. Então no começo da manhã, os empregados comiam. Hamishit Mahal Poladami. Na quinta hora do dia é quando outras pessoas comiam. Ele pergunta sobre isso, Vama Rafapa Revit Mansudale Holada. Diz Rafapa que não. Na quarta hora do dia é quando as pessoas comuns comem. Então, como é que se explica a Bretela? Revit Mahal Koladam. Na quarta hora do dia é quando as pessoas comuns comem de manhã. Hamishit Mahal Poi. Na quinta hora do dia é quando os empregados comem. Junto com o patrão eles comiam. Depois que eles já começaram a trabalhar. Shishit Mahal Tamid Hachamim. Na sexta hora do dia é quando os sábios da Torá comiam. Mikan Beirach Kezorek Evel Lachemet. Se a pessoa não comeu e já passou a sexta hora do dia, a sexta hora a partir da aurora, o que ele come depois não adianta nada. É como se ele tem um utensílio com vinho e joga uma pedra para que o utensílio se encha. Não adianta nada, é a mesma quantidade de vinho que tinha como antes, só que tem uma pedra que levantou o nível do vinho. Amarabai, explica bai. Lo amrande la derota emi de betzafra, ava taimi de betzafra leit lamba. Fala bai, sabe que você experimentou algo de manhã, mesmo que ele comeu um pouquinho, e ele comeu depois, na sétima hora do dia, isso funciona para sustentar ele. Mas se a pessoa ficou de jejum até a sétima hora do dia e comeu, essa comida não adianta para fazer ele se sentir bem. Então, só para complementar, os juízes, eles comiam na sexta hora do dia e até lá eles julgavam o povo. Amaravada barava, faravada barava. Mitpalel adam tfilato bebet amirchatz. A pessoa pode rezar numa casa de banho. Naquela época eles tomavam banho no bebet amirchatz. Pode rezar lá. Meide pergunta contra isso. Anichnas bebet amirchatz. Ele entrou numa casa de banho. Makom shebne adam omdim levushim. Na parte de fora da casa de banho, que as pessoas estão vestidas, tem um quarto normal, Yesha Mikrao Tfilá, pode estudar Torá, pode rezar lá. Benzeri Romar Shelat Shalom, muito mais que pode falar Shalom, cumprimentar assim. Uma Niach Tfilim, Benzeri Romar Shelocholet, a pessoa pode colocar Tfilim lá, é um quarto normal. Todos estão vestidos lá. Makom Shebri Adam Omdim Arumim Belevushim. No vestiário da casa de banho, que alguns estão vestidos, alguns não. E Yesham Sheilat Shalom, pode falar Shalom lá. O mesmo que a gente vai ver na frente, que Shalom é um dos nomes de Hashem. Paz é um dos nomes de Hashem, mas pode falar Shalom nesse vestiário. Yesham Mikrao Tfilah, mas é proibido rezar lá ou estudar Torá lá. Veno Cholet Tfilim, Veno Maniach, Lechatrila. A pessoa não pode colocar Tfilim lá. No vestiário, se ele entrou com tefilim, ele pode continuar com tefilim se ele quiser. Então, mas colocar tefilim lá é pior. Mas como se ele adama um dimarumim, na própria casa de banho, que as pessoas estão sem roupa, ele chama Sheilat Shalom, não se fala Shalom lá, pode cumprimentar de outra forma, mas não Shalom. Vem se ele reclamar, Mikrao Tfilah, é proibido falar, estudar a Torá ou rezar lá, וחולץ תפילין, ואין צריך לומר שלא מניחם. E a pessoa que está com תפילין, ela tem que tirar. Ou sair de lá. Então o que se vê? Que na própria casa de banho é proibido rezar. Como é que a Ravada fala que é permitido? Então, que chamar a Ravada Barava, במרחץ של בו אדם. Então sugere a Gemara uma resposta. Deve ser que é uma casa de banho que está vazia. Aí a pessoa pode rezar lá dentro. Talvez é isso. Fala que não. ואמר רבי יוסי בר חנינא, falou, sabe, Merchat Shamru Afropishen Boada. Betakese Shamru Afropishen Botsoa. Falou, sábio, é proibido rezar numa casa de banho, mesmo que está vazia. Ou num sanitário, mesmo que está limpo. É um local que não se reza lá. Então, o que disse Ravada Barava? Para que chamar Ravada Bechadet. Deve ser que Ravada Barava se trata de uma casa de banho que nunca foi usada. Uma casa de banho que foi construída para ser uma casa de banho. Já foi designada isso. Mas nunca foi usada. Deve ser que é isso. Pergunta, vem me baia, baia, leiravina? Ravina perguntou algo sobre isso, e esminou le bete que se mal e zimun ou en zimun. Perguntou Ravina, um sanitário foi construído, então um recinto que foi designado já para ser sanitário, mas nunca foi usado. Perguntou Ravina, pode rezar lá ou não? Talvez sim, porque nunca foi usado, talvez não, porque já foi designado para ser um sanitário. Então Ravina estava na dúvida. Ravina não respondeu. Então, Rabá da Barava tinha certeza já? Que no caso de uma casa de banho que nunca foi usada, pode rezar lá? Ravina estava na dúvida no caso do sanitário. Como é que se explica isso? Então lá vou Dina Merhatz, mas Ló. Dina, viramos a página. Shana e Betekissé, demais. A Mará fala uma seguinte explicação. Ravina estava na dúvida com relação ao sanitário. Um sanitário mesmo que nunca foi usado, tem uma conotação negativa já, uma conotação já enojada. É um local que as pessoas no futuro vão fazer necessidades lá. Então já agora tem algo que incomoda na própria designação do sanitário. Então no caso do sanitário, Ravina estava na dúvida, pode ser que é proibido rezar. Porque tem uma conotação já negativa. A casa de banho, por si só, não é algo enojado. É algo que incomoda as pessoas porque foi usada com pessoas que ficaram lá para se banhar, sem roupa. Então, falou Rabá da Barava, enquanto a casa de banho não foi usada na prática, pode rezar lá. Porque a casa de banho por si só não tem uma conotação enojada. Se torna algo desagradável quando as pessoas já usam. Então, se não foi usado na prática, pode rezar lá. No caso do sanitário, Ravina estava na dúvida, talvez não pode rezar num sanitário que nunca foi usado, porque tem uma conotação mais enojada. Continua. Encham Sheila Shalom. É proibido falar Shalom dentro da casa de banho. Mensaia lei de Ravamuna, Mishmedeu lei sopeu que dizia. O sábio de Amar, Assur la Adam, Sheiten Shalom Bechaveru e Betamerechatz. Exatamente essa lei. Proibido falar Shalom, cumprimentando o outro, na casa de banho. Mishmu Sheneimar, por quê? Por causa do Passu, vai criar o Hashem Shalom. Gidon falou que o nome de Hashem é Shalom. Um dos nomes de Hashem é Paz. Então, uma vez assim, não fale Shalom num local desagradável com uma casa de banho. Ela ameata, emnuta na minha sula, nem marmita que se. Se é assim, é proibido falar no sanitário ou na casa de banho a palavra emuná, a palavra fé. Por quê? Dictivo do Passu, aquele Neiman. O pastor também fala que Hashem é o Deus fiel. Então também essa palavra fiel também é proibida falar no sanitário. Ou na casa de banho. Se você for falar que sim, é proibido. Não pode ser. E a Maravá, Rava Bar Mahasa, a Maravá, a Bargulha, a Maravá, os sábios em nome de Rav. Shari Lemei Maremru, também tem que ser. É permitido falar a palavra emuná, fé, mesmo no sanitário. Qual que é a diferença entre isso e o caso de antes de Shalom? Não explica. Hatam Shem Guf Eloikre. Ahi, de Mitargimina Lelaka Neeman. Explica. Neeman não é um nome de Hashem, é um atributo de Hashem, uma característica de Hashem, que Hashem é fiel. Não é um nome. Então pode falar isso no sanitário. Ah, Hashem Guf Eikre Shalom Dirtiba Eikre Lo Hashem Shalom. Já no caso de Shalom, é um nome de Hashem. Então não fale isso num local sujo. Damarava Barmachas, Amaravcha, Barguri, Amarav. Fala o sábio do nome de Rav. Anotir batana le chaveró, tzarich le odio. Se alguém dá um presente para o outro, avise ele. Se a pessoa avisa, te deu um presente, primeiro de tudo, fortalece a amizade. Mas avise. Talvez a pessoa não quer receber esse presente. Então fala, eu vou te dar, eu vou te dar isso de presente. Avisa a pessoa. Para que a pessoa diga, eu quero ou não quero receber. De qualquer forma, isso fortalece a amizade entre eles. Como fala o Passuk, Hashem deu um presente para o povo judeu, o Shabbat, e falou para Moshe Rabbeinu, avise o povo que estou dando esse presente. Como fala a Breta, eu tenho um bom presente no meu tesouro. Shabbat Shema. O presente é chamado Shabbat. Dani mevakesh litna leIsrael. Eu quero dar esse presente para o povo judeu. Lev veodiam. Vai e avise o povo que eles vão receber um presente meu. Mikara mara benshimon ben Gamliel. Daqui falou Rabban Shimon ben Gamliel. Anotem pat latinok. Tzarich leodia leimo. Se uma pessoa quer, ele vai dar pão para uma criança, avise a mãe dessa criança que eu dei esse pão para a criança. Primeiro, uma forma de respeito também, para avisar, eu estou dando comida para o seu filho. Isso também fortalece o bom relacionamento das famílias. Mas, vida, o que acontece se a criança está sozinha? Ele quer dar pão para essa criança, ele não sabe onde está o pai ou a mãe dessa criança, o que ele faz? Marabai, Shaivli Mishra, Umarele Kuhla. Fala, Baia, coloca um pouco de azeite entre os olhos da criança, ou coloca um pouco de tinta perto do olho. A mãe vai perguntar para a criança quem te fez isso, e a criança vai se lembrar, foi fulano que me deu esse pão também. Então é como se estivesse avisando que ele deu o pão para essa criança. Muito bem, então, de Haishina Lekshafim, mãe. Naquela época da Gmará, existia um medo de feitiços. Então ele não deve colocar esse azeite ou essa tinta no olho da criança, porque pode ser que a mãe vai pensar que ele foi enfeitiçado. Então o que se faz? Maravapa, chai e flei, meu tuami. Faravapa, pega um pouco do pão, esfarela na cabeça da criança. A mãe vai perguntar o que são esses esfarelos, e aí a criança vai se lembrar. E ele pergunta: Dá maravama, barcanina. Falou o sábio, a pessoa deu um presente para o outro, não tem que avisar. Exatamente contra o que a gente está falando. Como é que você explica isso? Shneimar, ele tem uma prova até. O Moshe lo yada ki kara nor panav bedaberu ito. Moshe Rabbeinu estudou Torá com Hashem. Quando Moshe Rabbeinu voltou, o rosto dele estava brilhando. E Moshe não sabia disso. Então Hashem deu um presente para Moshe Rabbeinu, esse brilho no rosto, e não avisou Moshe. Então falou, Rav Chama, você vê que não tem que avisar quando a pessoa dá um presente para o outro. E antes a gente falou que sim. O Malokash explica. Depende. Se é um presente que a pessoa sozinha vai perceber que ele recebeu de fulano, não tem que avisar. Se é um presente que a pessoa não vai saber que recebeu de fulano, tem que avisar. O povo no futuro vai perceber que recebeu o Shabbat. Porque a gente teve que avisar Moshe Rabbeinu, falar para que avise o povo que receberam o Shabbat. Se é algo que o povo vai perceber que recebeu. Explica, Hashem vai ordenar o povo a cumprir o Shabbat, mas o povo não vai perceber automaticamente da recompensa, do grande valor do Shabbat. Por isso Hashem mandou Moshe Rabbeinu avisar o povo como o Shabbat é especial. Continua, Rav Chisda Aba Nakid Beya de Tarde Matanta de Tura. Rav Chisda era Kohen, e a pessoa que abate um animal tem que dar parte da carne para o Kohen. É um dos matanot que eu não. Então Rav Chisda tinha dois pedaços de carne que ele recebeu de matanot que eu não. Amar kol mande ati ve amar lishmad et achalta mishmederav yaiv na lei niale. Então Rav Chisda, qualquer pessoa que venha e me diga algo que Rav falou, que eu não sei, vai receber essa carne. Amar Rav Bar Machasia, Ache Amar Rav, foi Rav Bar Machasia, assim disse Rav, Anotir Matana Lechaveró, Tzerich Leodio. A pessoa dá um presente para o outro, tem que avisar que deu. Shneimar, Adat, Kenei Hashem e Kadeshchem, como Hashem mandou Moshe avisar do presenteamento do Shabbat. E aí, Vani Arei, Rav Chisda deu para Rav Bar Machasia a carne. Mesmo que o Kohen recebeu essa carne como matanot keuná, como uma porção dele, mas ele pode dar para alguém comer. Não é como o trumá das frutas que ele tem que comer. O outro Kohen. Amar chavivin alach tshmat de Rav Kulein. Falou Rav Bar Machasia para Rav Chisda, você gosta tanto dos ensinamentos de Rav? Malein, falou Rav Chisda, sim. Malein da Marav, minta abishayu e akira. Falou Rav Bar Machasia, isso que disse Rav uma vez. Aquele que está acostumado a vestir roupa de lã, valoriza mais a roupa de lã. Ele se acostuma com a roupa de lã, então é difícil que ele vista outra coisa. Assim também Rav Chisda era aluno de Rav, se acostumou com os ensinamentos de Rav, então ele valoriza mais do que uma pessoa comum os ensinamentos de Rav. Mali Amaravachi, foi Rav Chisda isso que disse Rav? Batraita difalim kamaita. Ele gostou mais desse ensinamento do que o ensinamento de antes, do presente. Se ele tivesse mais carne, daria para Rav Bar Machasia mais um pedaço de carne. Rav Bar Machasia, Marav Cham, Bar Guri, Marav Cham, um sábio de nome de Rav. Leolam, Ali Shnei Adam, Bnou Ben Abanim. Fala o sábio, a pessoa não deve tratar um filho melhor do que outros filhos. Não devia tratar tratamento preferencial para um filho mais do que os outros. Shemishim Mishkar Shneslaim Milat Shinatan Yaakov Yosef Yoter Mishel Banav Nitkalu Bo Echav. Porque Yaakov Avinu tratou Yosef melhor do que os outros filhos, era o filho preferido dele, e deu para Yosef Tonet Passim, aquela túnica especial. E por causa disso, os irmãos tiveram inveja de Yosef e venderam ele. E o final da história, como a gente sabe, é que o povo foi para o Egito por causa dessa venda de Yosef. Foram os escravos lá. Falou, sabe o nome de Rav. A pessoa deve se esforçar para morar numa cidade nova. Por quê? Uma vez que é uma cidade nova, tem poucos pecados que foram feitos lá. Se é uma cidade mais velha, naturalmente os pecados se acumulam. Como a gente sabe do Humash, os anjos foram destruir Sodoma e Gomorra, Sodoma e Amorá. E Lot falou para os anjos, tem lá uma cidade próxima chamada Mitzar, que ele vai fugir para lá. Mas Krová, o que Lot quis dizer que é uma cidade próxima? E Leima Krová de Mikarva Vezuta vai Cajazula. Se Lot veio falar uma cidade próxima aqui do lado, os anjos estão vendo essa cidade, ela é bem próxima. Lot não tem que falar isso, onde que é Mitzar, eles sabem disso. Então o que disse Lot? O que Lot quis dizer, uma vez que é uma cidade que foi construída há menos tempo do que Sodom, tem menos pecados lá, ele vai fugir para lá. Então, isso que Lot quis indicar, e Malta na chama. Na tem gematria, numerologia de 51. Ele quis dizer, Mitzar foi construída 51 anos atrás, eu vou fugir para lá. Sodom tinha 52 anos desde a construção. Conta aqui o sábio, Veshalvatá, Havav. Sodom, a cidade de Sodom e Gomorra teve 26 anos de tranquilidade. Que deve explicar? Dichtiv, 12 shana avdu et kedor laome, ve 13 shana maradu, u barbaz 12 shana vegomer. Então falou o pasuk. 12 anos a população de Sodom e Gomorra eram escravos de Kedor Laomer, o rei. 13 anos eles se rebelaram contra esse Kedor Laomer, e no próximo ano veio Avraham vindo com seu exército e derrotou Kedor Laomer. Então tem 12 anos de escravidão, mais 14 anos de rebelião, são 26 anos que eles não tinham tranquilidade. Depois tinham 26 anos que eles tinham tranquilidade, total de 52 anos da existência de Sodoma e Amorá, Sodoma e Gomorra. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje, não pelo caminho, vamos continuar com essa sugiot. Vamos ver uma nova Mishnah. O que a pessoa pode e não pode fazer na véspera do Shabbat, com muito mais. Amém. Amém.